Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vim aqui a essa tribuna, senhor presidente, senador Cícero Lucena, para fazer um relato rápido da reunião que tivemos, do encontro que tivemos ontem na Confederação Nacional da Indústria, senador João Pedro. É um encontro anual onde nós procuramos estabelecer a pauta da Confederação Nacional da Indústria com o Congresso Nacional. Foram convidados o deputado federal Ciarra, Eduardo Ciarra, do Paraná, foi convidado o deputado Leonardo Quintão, de Minas Gerais, e do Senado, o senador Aloysio Nunes Ferreira, e eu tive a honra também de ser convidado. E é importante registrar, senador Mozarildo, porque a pauta que foi discutida ontem é uma pauta extensa. Houve uma palestra do ex-ministro Maílson da Nóbrega e o entendimento é que o Brasil vive um momento especialíssimo. Nosso país cresce, as desigualdades sociais diminuem, o nosso mercado aumenta. O interesse de investidores internacionais nunca foi tão intenso como nos últimos anos. E o resumo é que, fruto de um trabalho constante do presidente Lula, do trabalho também de outros presidentes, nós caminhamos para a consolidação de uma economia forte, que teve competência para enfrentar principalmente a crise de 2008, estimulando o mercado interno, e que tem muitos desafios pela frente, desafios especialmente voltados para a infraestrutura. O maior desafio do Brasil, talvez hoje, é a infraestrutura, e o programa de aceleração do crescimento vem de encontro a essa prioridade, a infraestrutura. Não adianta nós termos empresários industriais, produtores rurais, competentes, eficientes, se a gente perde no frete. Reduz a nossa eficiência no frete, nas rodovias, na ausência de ferrovias, nas hidrovias, nos aeroportos e nos portos. Portanto, o consenso a que chegamos é que o desafio maior a enfrentar é o desafio da infraestrutura. Avançamos muito, senador João Pedro. Primeiro, com obras que muita gente não gostava de fazer, senador Ferraço. Saneamento, que era obra escondida, não aparecia, portanto, muita gente não se interessava. Mas saneamento é, acima de tudo, saúde preventiva. Para cada R$1 investido em saneamento, nós economizamos 4. Na saúde corretiva, lamentavelmente. Um programa vigoroso de habitação, que não só traz cidadania para as pessoas, mas também gera muito emprego. O nosso desafio na educação, porque nós temos um projeto que, sem dúvida nenhuma, e nos últimos anos comprovamos isso, é o nosso compromisso de gerar empregos, carteira assinada. Isso é muito importante para o Brasil. Nunca o Brasil desfrutou de um momento tão bom, sob o ponto de vista de geração de empregos, como nos últimos anos. E, senhor presidente, é importante destacar que, com os programas sociais, nós precisamos criar condições para que as pessoas trabalhem. E, para isso, nós temos que qualificá-las. E um ponto importante a destacar é a questão das escolas técnicas. Meu estado, por exemplo, Mato Grosso do Sul, não tinha escola técnica. Agora vamos ter escolas técnicas, um instituto de tecnologia, porque nós não vamos criar um país só de pessoas que tenham ensino superior, mas técnicos de nível médio, em mecânica, em elétrica, em eletrônica, em edificações. Então, isso vai se transformar num grande avanço na qualificação de mão de obra. Formação de engenheiros, que, me desculpe, meu caro senador Cícero Lucena, as outras profissões, mas o Brasil está entrando numa fase de engenheiros. E nós temos carência de engenheiros. Nós formamos 40 mil engenheiros por ano. A nossa necessidade, em função do que vem por aí, incluindo o pré-sal, são 80 mil engenheiros, 82 mil engenheiros por ano. Então, um desafio enorme, como desafio também grande é o desafio do desenvolvimento tecnológico, do investimento em pesquisa. Porque se nós não investirmos em pesquisa, não só as estatais que têm centros de pesquisa importantíssimos e de alta tecnologia, como o Sempes da Petrobras, mas também a iniciativa privada, as universidades, nós precisamos promover essa integração. Esses são alguns dos desafios fundamentais para o nosso país e que as políticas públicas, nesse sentido, elas estão sendo implementadas com vigor. E, senhor presidente, dentro dessa pauta estabelecida com a Confederação Nacional da Indústria, nós destacamos alguns projetos que vão ser fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Primeiro, a reforma tributária. Não sei se uma reforma tributária ampla, mas uma reforma tributária que, se atacar a questão da desoneração da folha, se atacar a questão da desoneração dos investimentos, porque, lamentavelmente, a gente paga imposto antes do investimento começar a funcionar. Não tenho dúvida nenhuma que a reforma tributária, a discussão tributária, ela é absolutamente importante, como também o estabelecimento de novos tetos para o Simples, em função da micro, da pequena empresa, e que vão, evidentemente, se beneficiar dessas mudanças. Senhor presidente, e um tema também que vamos discutir, a questão dos royalties, ou outro nome que a gente venha a chamar, senador Flecha, do pré-sal. O último projeto que foi aprovado, ele foi vetado pelo presidente Lula, até porque ele é inconstitucional, o Congresso poderia sofrer, inclusive, um revés no Supremo Tribunal Federal, e agora esse projeto vai ser reencaminhado ao Congresso, à Câmara e ao Senado.
Permite uma parte, nobre senador Delcídio.
E o pré-sal, pois não, senador Flecha Ribeiro.
Eu,
muito prazer, ouço Vossa Excelência.
Cada pronunciamento de Vossa Excelência é uma aula que Vossa Excelência dá a todos nós, em especial a mim, quando Vossa Excelência se refere às questões de energia e agora de reforma que são necessárias e urgentes. A reforma tributária e fiscal, eu espero que a presidente Dilma, ela realmente faça com que se promova o aprofundamento da discussão e uma verdadeira reforma, que não seja remendo, porque o que se tem feito ao longo desses últimos anos, não só no governo Lula, mas no próprio governo do PSDB, são intervenções pontuais. E é necessário realmente se fazer uma desoneração do processo produtivo brasileiro para que se ganhe mais competitividade. Isso é uma teoria, presidente Cícero, que todos os economistas concordam. Quer dizer, aumentar a base contributiva, diminuir a alíquota, você tem uma arrecadação maior. Então, Vossa Excelência tem razão. Com relação aos royalties, e no caso do estado do Pará, a questão da compensação financeira por exploração de recursos minerais, isso é um absurdo. É um absurdo você ter 2% do valor líquido da exportação na área mineral e ter 10% do valor bruto da exportação do petróleo e mais uma contribuição especial de outros 10%. Agora, o que me intrigou é que Vossa Excelência disse que o projeto que nós aprovamos aqui por unanimidade da distribuição dos royalties do petróleo do pré-sal não tem nada a ver com o petróleo do território dos estados produtores, mas sim aquele petróleo que se encontra no mar territorial brasileiro, que seja parte dele distribuído aos estados brasileira. E foi aprovado aqui. O presidente vetou, passou na Comissão de Constituição e Justiça, que teve parecer favorável. Vossa Excelência diz que é inconstitucional. Eu queria pedir ao presidente Sarney que, e isso é uma questão que nós já debatemos na bancada do PSDB, para que o presidente possa convocar uma sessão do Congresso e pautar o veto único e exclusivamente do rote do pré-sal, para que o Congresso brasileiro possa dizer se vai derrubar ou vai manter o veto do presidente, porque o processo legislativo não se concluiu. Então, presidente Sarney, pediria a Vossa Excelência, presidente, que, atendendo o apelo, tenho certeza absoluta, da maioria dos senadores e dos deputados, Vossa Excelência pudesse convocar uma sessão do Congresso e pautar exclusivamente o veto do presidente sobre a questão da distribuição dos royalties do pré-sal. Que aí nós iríamos fazer justiça a todos os estados brasileiros, sem prejudicar os estados produtores. Temos nada contra São Paulo, contra o Espírito Santo, contra o Rio de Janeiro. Eu acho que eles têm que ter a parcela que lhe cabe, mas a riqueza é da nação brasileira. Eu pediria a Vossa Excelência que, como presidente do Senado, do Congresso Nacional, pudesse convocar essa reunião para que possamos debater o veto.